Olá, ouvintes! Está no ar o Ponto da Notícia, conectando você com o que Ponta Grossa tem a dizer.
Um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu sou Malu Dipe.
E eu sou Valentina Bortoluzzi. Confira agora os destaques desta edição.
Desmoronamento na rua Doutor Colares gera preocupação aos moradores e motoristas que passam pela região.
Preparação para eventos climáticos extremos envolve planejamento, monitoramento e proteção às famílias.
Ponta Grossa tem mais de 60 mil pessoas inscritas no Cadastro Único com ensino regular incompleto.
Ponta Grossa registra baixa adesão à vacina contra a gripe. Desmoronamento põe em risco moradores da rua Doutor Colares. Quem traz a informação é a repórter Luciana Scherner.
Um desmoronamento na rua Doutor Colares, no sentido que desemboca no Arroio da Ronda, está gerando preocupação para os moradores da região e aos motoristas que passam pelo local. O desmoronamento fica na curva para quem vira à esquerda, na rua Doutor Nicolau Florensky. Algumas casas nessa região ficam abaixo do nível da rua, sendo possível visualizar os telhados na altura dos carros e pedestres. O morador da casa mais próxima, cujo muro corre o risco de ceder com a erosão do solo, o aposentado Amálio Terezo dos Santos, preferiu não gravar entrevista, mas afirmou que o problema é antigo. Com os protocolos de reclamações feitos à Prefeitura de Ponta Grossa em mãos, datados de 2018 e 2025, Amálio diz que nunca obteve retorno. Tampouco recebeu funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para verificar a gravidade da situação. Além do desmoronamento, que pode atingir também a casa vizinha, o senhor Amálio faz um alerta para a inclinação da rua. Por se tratar de uma descida, em dias de chuva os carros tendem a derrapar no cascalho molhado, correndo o risco de caírem e se chocarem com as casas. Não há sinalização no local e o acúmulo de lixo no buraco formado pela erosão do solo é uma preocupação a mais, pois causa mau cheiro e atrai insetos.
Com o aumento dos eventos climáticos extremos, a preparação para situações de emergência se torna cada vez mais importante. Um curso da Defesa Civil reuniu profissionais para discutir prevenção e proteção às famílias. Valentina Bortoluzzi tem as informações.
Em situações de emergência, a preparação começa antes mesmo da chuva, da enchente ou de outro evento extremo acontecer. Conhecer as características do território e o histórico climático da região ajuda a identificar riscos e a definir como a população e os serviços públicos devem agir. É o que explica o professor Gilson Campos Ferreira da Cruz, do Departamento de Geociências da UEPG.
Quanto mais informações a gente tem do território, do espaço, do lugar que ocupa, são melhores as possibilidades de você enfrentar situações de mudança climática extrema, né? Então é preciso conhecer o lugar, é preciso conhecer as características do lugar, se possível as características climáticas, a história climática da região.
Mas os impactos de um evento climático extremo não são iguais para toda a população. As condições de moradia, a renda e a estrutura das famílias podem influenciar tanto na forma como cada pessoa é atingida, quanto na capacidade de se recuperar. Segundo o geógrafo, as condições sociais e econômicas também influenciam na forma como cada família enfrenta e se recupera de um evento extremo.
Dependendo do poder aquisitivo, dependendo das condições de vida das pessoas, das famílias, algumas famílias vão se recuperar mais rápido, outras vão demorar mais para se recuperar, né? Algumas vão ter construções mais preparadas para suportar esse tipo de evento, outras não. Então, aí existem as diferenças de classes sociais que vão influenciar no como cada um vai sentir e perceber as mudanças climáticas e os eventos extremos.
É por isso que a preparação para situações de emergência envolve diferentes áreas. Além do monitoramento e da resposta imediata aos desastres, o trabalho também passa pelo planejamento e pela capacitação dos profissionais. E quando uma situação de emergência atinge uma comunidade, a resposta não termina com o atendimento da ocorrência. As famílias afetadas precisam de acolhimento, orientação e acesso a serviços e benefícios. É o que explica a representante da assistência social de Sengés, Retiene Brito, que também participou da capacitação da Defesa Civil.
Assistência social, ela tem um papel fundamental na proteção e no atendimento das famílias afetadas. Em situação de emergência, a secretaria ela atua na identificação das necessidades da população, no acolhimento e no encaminhamento dessas pessoas atingidas.
Para além do atendimento imediato, o planejamento das cidades também pode contribuir para diminuir os danos. Mapear áreas de risco, manter o sistema de drenagem, planejar a ocupação urbana são algumas das medidas que podem reduzir os impactos. Depois que a situação de emergência passa, o trabalho com as famílias continua. A assistência social atua no acolhimento e no encaminhamento das pessoas atingidas, buscando garantir acesso à rede de proteção. Além do acolhimento imediato, a assistência social também atua no período após a emergência.
Ela garante o acesso à rede de proteção social e os benefícios e auxílios necessários. O objetivo da secretaria é assegurar dignidade, proteção e apoio às famílias durante e após a situação de emergência.
Da prevenção ao atendimento, após o desastre, a preparação depende da atuação conjunta de diferentes profissionais e serviços. Conhecer o território, planejar ações e garantir proteção às famílias são medidas que podem ajudar a reduzir os riscos e os impactos dos eventos extremos.
Você conhece alguém que não terminou os estudos? Ponta Grossa tem duas instituições estaduais que oferecem o ensino básico para jovens e adultos e um antigo CBJ abandonado há quase 10 anos.
Mais de 61 mil pessoas inscritas no Cadastro Único em Ponta Grossa não terminaram os estudos. Dados da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação mostram que a maior taxa de evasão escolar da cidade está concentrada no ensino médio. Ao todo, mais de 40 mil pessoas não terminaram os últimos anos da escola. No cenário nacional, 10,46 milhões de brasileiros compõem a taxa de analfabetismo do país. Segundo o Núcleo Regional de Educação, Ponta Grossa tem 4 instituições de ensino que oferecem a educação de jovens e adultos, EJA, em funcionamento. 2 estaduais, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, CEBEJA, professor Odair Pasqualini, e o CEBEJA, professor Pascoal Salles Rosa. 1 instituição particular, o CEBEJA HX3,
e a Escola Municipal Helena Collodi, centro multidisciplinar que também oferece, no período noturno, um programa de educação EJA.
A professora de língua portuguesa e especialista na educação de jovens e adultos, Elizabeth de Fátima Kozlowski, explica que a modalidade EJA reúne alunos de diferentes faixas etárias, reunindo no ensino fundamental, por exemplo, alunos de 15 até 70 anos de idade. Elizabeth afirma também que existem diferentes barreiras para o retorno aos estudos, assim como motivos para a evasão escolar.
O próprio ambiente da educação de jovens e adultos é um laboratório para as demais áreas, para desenvolverem trabalhos, porque encontramos de todo tipo de aluno, né? Aqueles que abandonaram, porque a escola não é para eles, e estavam ali, né? Outros por necessidade financeira, outros por problemas familiares, mas também, paralelo a isso, que os alunos abandonam os estudos e depois procuram a educação de jovens e adultos, na questão de necessidade.
Até 2017, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, mantinha um Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos. Em fevereiro de 2017, o prédio de alvenaria com 440 metros de área foi interditado pela Defesa Civil por risco de desmoronamento e nunca mais foi reaberto. A instituição oferecia turmas tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio e em 2011 tinha 860 alunos matriculados. No fim de 2017, estudantes e professores do CEBEJA realizaram protestos para cobrar respostas sobre a situação do local. Na época, a Prefeitura Municipal e a UEPG afirmaram que seria elaborado um relatório técnico produzido por engenheiros para apontar o que precisava ser feito para a reabertura da instituição. A equipe de reportagem entrou em contato com os 2 órgãos públicos, mas não obteve retorno sobre a existência do documento até o fechamento desta edição. Hoje, o edifício localizado na rua Alfredo Santana se encontra abandonado e ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade social há quase 10 anos. Atualmente, a UEPG não tem mais um ensino de jovens e adultos em funcionamento, mas ainda mantém a Universidade Aberta para a Terceira Idade, UAT. A alternativa recebe alunos a partir de 55 anos de idade, mas não oferece as disciplinas do currículo de alfabetização.
Disciplinas das áreas de artes e cultura, bem-estar e saúde, corpo e movimento, idiomas e tecnologia e conhecimento são ministradas. A proposta é ampliar o acesso da terceira idade a atividades educacionais e culturais, promovendo um envelhecimento ativo. Repórter Maludipe para o Ponto da Notícia.
Mesmo com a ampliação do público e dos locais de atendimento, a procura pela vacina contra a gripe continua abaixo do esperado.
Ponta Grossa registrou baixa cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários durante a campanha nacional de vacinação contra a influenza de 2026. Até o fim da campanha, em 30 de maio, foram aplicadas cerca de 45 mil doses no município, o que correspondeu a apenas 33,7% do público-alvo. E a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era de imunizar 90% desse grupo. No Paraná, a cobertura chegou a 39,97%, enquanto a média nacional ficou em 36,4%. Os números mostram que, apesar de Ponta Grossa ter aplicado milhares de doses, a quantidade ainda ficou distante do percentual considerado necessário para ampliar a proteção da população. A baixa adesão não se restringe à vacinação contra a influenza. Dados do Ministério da Saúde mostram que algumas vacinas de rotina também apresentaram índices baixos à média estabelecidas. É o caso da segunda dose do tríplice viral, com cobertura de 82,12%, da DTP, com 83,99% e da vacina contra a varicela, com 84,61%. Para ampliar o acesso à vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Ponta Grossa liberou, a partir de 29 de junho, a imunização para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Porém, mesmo com a ampliação do público, a adesão continua sendo baixa. Entre os fatores que podem influenciar a decisão de adiar a vacinação estão a percepção de que a gripe não oferece riscos graves, a desinformação, as dificuldades de acesso e os horários de funcionamento das unidades. A baixa cobertura preocupa principalmente entre crianças e idosos, que estão entre os grupos mais vulneráveis às complicações da influenza. A vacinação reduz os riscos de casos graves, internações e mortes provocadas pela doença. A população de Ponta Grossa pode procurar as 23 unidades básicas de saúde que oferecem vacinação contra a gripe, o Centro Vacina PG ou o ônibus da vacina, para manter a carteira de vacinação atualizada. Lorena Rocha, para o Ponto da Notícia.
No último sábado, a Prefeitura de Ponta Grossa realizou um dia D de multivacinação, marcado em todo o país. Mais de 2 mil pessoas foram vacinadas. O Ponto da Notícia fica por aqui.
Participaram na locução Malu Dipe e Valentina Bortoluzzi, na edição geral Lorena Rocha e na edição de áudio Camille Vidal e Lívia Anjos.
Reportagens por Lorena Rocha, Luciana Scherner, Malu Dipe e Valentina Bortoluzzi. Supervisão técnica por Reinaldo dos Santos e professor responsável Manuel Moabes.
Obrigada pela audiência e até a próxima edição.